Está no ar, Frente a Frente, o programa de entrevistas da WRF. Apresentação, Cassiane Pérez.
Você que está ligado na WRF, começa agora o programa Frente a Frente. E nesta edição, o tema é voluntariado. Nesse período da vida acadêmica, os universitários têm uma oportunidade interessante. Orientados pelos professores, os alunos podem praticar o que aprenderam na sala de aula e, ao mesmo tempo, contribuir com a sociedade. Estamos falando de voluntariado enquanto acadêmicos. A FACOP possui uma série de trabalhos de conclusão de curso envolvendo ONGs. E neste semestre serão apresentados mais dois. Um deles é sobre a Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos. Está conosco aqui no estúdio a Luciane Nascimento e ela vai conversar conosco sobre isso. Tudo bem, Luciane?
Tudo bem, e você?
Obrigada pela sua participação
aqui. O prazer
é nosso. Como surgiu a associação, Luciane?
Bom, a Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos, ela foi fundada em 9 de abril de 1939. Então, ela já tem um bom período aqui na cidade de Presidente Prudente. A princípio, eram umas casinhas ali na Vila Industrial, para quem mora em Presidente Prudente sabe do que eu estou falando, né? E era um trabalho assim, mais assistencialista, não tinha um projeto pedagógico de atendimento para os deficientes visuais. E com o passar do tempo, houve-se a necessidade de mudanças na contratação de profissionais, né, e pessoas capacitadas para atender a pessoa com deficiência visual.
Quantas pessoas são atendidas lá na associação?
Hoje nós contamos com aproximadamente 100 alunos atendidos na Associação de Cegos. E lembrando que não fica específico só na cidade de Presidente Prudente, nós atendemos também a toda a região aqui.
São só crianças, são adultos, são todas as idades? Qual a faixa etária?
A faixa etária de atendimento da associação é de 0 a 70 anos. Então, nós temos assim, crianças, jovens, adultos, tanto cegos totais como de baixa visão.
Tá, então o trabalho ele é direcionado conforme a idade ou a necessidade? Como que é o trabalho que vocês desenvolvem lá com eles?
Isso, quando chega a criança na instituição, então é um trabalho voltado mais para a educação infantil, né? Ensino fundamental de primeira a quarta série. Quando é mais bebezinho, o processo de estimulação precoce, que você tem que começar a estimular essa criança. E já na fase adulta é com os projetos que nós temos de alfabetização, educação complementar e outros trabalhos. Também.
Quantas pessoas trabalham lá na associação?
Hoje nós temos um quadro de 15 funcionários.
Como mantém a associação financeiramente?
A associação hoje ela é mantida através de recursos próprios, no qual nós promovemos eventos durante o ano, tá? Festa junina, joelho de porco, carne seca na moranga, né? Então a gente faz alguns eventos durante o ano também para arrecadar fundos para a entidade. Também temos recursos que vêm da Secretaria Municipal de Assistência Social do município, da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque nós mantemos uma escola de educação especial de primeira a quarta série, e também a população que colabora com a entidade, com doações espontâneas e participando também dos eventos.
Luciane, dá umas dicas para nós de como lidar com uma pessoa com deficiência visual. No que eu posso contribuir assim, para ajudar essa pessoa pessoalmente?
O que acontece, às vezes, a pessoa ela não enxerga, mas ela escuta. Então, às vezes, a pessoa que acaba encontrando com deficiente visual na rua, ela acaba perguntando para a pessoa que está do lado. Não, pode perguntar para a pessoa, porque ela não enxerga, mas ela escuta. E no atravessar, se você for querer ajudar um deficiente, uma pessoa cega total a atravessar a rua, não pegue pela mão dele, né? Faça com que ele pegue no seu cotovelo, ou então que ele coloque a mão no seu ombro. Então, isso vai dar uma segurança maior para ele atravessar a avenida. Se você pegar ele pela mão, ele vai se sentir assim, um pouco inseguro. Então, assim, a dica que a gente dá é que se você for ajudar uma pessoa a atravessar, principalmente uma pessoa cega, faça com que ela coloque a mão dela no seu cotovelo ou no seu ombro. Outra dica também que a gente passa para as pessoas que estão nos ouvindo é para que, assim, quando tiver com uma pessoa cega, não deixe ela falando sozinha, fala, olha, eu estou saindo, não deixe a porta entreaberta. Ou você fecha a porta ou deixe a porta aberta, porque pode acontecer acidentes também. Então, assim, são algumas dicas que a gente acaba passando para as pessoas, né, para que elas também tenham um pouco de consciência em relação a isso.
está tendo um trabalho aqui na Facop, né, de conclusão de curso, que presta assistência de assessoria para vocês. Como está sendo o andamento desse trabalho? O que, que já foi produzido?
Esse trabalho da faculdade é muito importante, principalmente nas entidades aqui, não só na Associação de Cegos, mas também para outras entidades, porque é importante nós estarmos divulgando o trabalho que a associação desenvolve. E esse trabalho de assessoria, né, que os alunos aqui da faculdade estão prestando na entidade, isso tem trazido um retorno positivo para nós, em relação ao aumento de contribuições, né, as pessoas têm contribuído mais, têm ajudado mais a instituição. Às vezes a pessoa está em casa, ela vê uma matéria que sai, né, no jornal, na TV, então ela acaba ouvindo e também fala, puxa vida, o que eu estou fazendo em casa, sendo que eu posso estar estudando e fazendo coisas para o bem-estar dela mesma. Então, assim, o trabalho dos alunos da faculdade é muito importante para a divulgação do trabalho da entidade aqui em Presidente Prudente.
Luciane, conta pra gente um pouco sobre esse projeto que vocês vão desenvolver lá, sobre o Dia da Beleza.
Isso, nós estamos fechando uma parceria com uma loja aqui em Presidente Prudente de artigos de cosméticos, e a nossa proposta é proporcionar um Dia da Beleza para as mães dos alunos que frequentam a instituição e também para as mulheres que são alunas. Porque geralmente a mulher, quando ela perde a visão, a autoestima dela fica muito baixa. E isso a gente tem visto diariamente nos nossos atendimentos dentro da instituição. Então, elas chegam com a autoestima muito baixa, sem perspectiva assim, de mudanças. Então, houve-se, né, a necessidade de fazermos esse dia mesmo para que elas possam ter um dia de beleza, que elas possam se sentir bonitas e ainda mais felizes.
Elas não se sentem bonitas porque elas não se veem.
Com certeza. Então, elas não se veem no espelho. Puxa, como que eu vou me produzir? Eu não estou me vendo. Mas isso é um trabalho que a gente está fazendo dentro com a psicologia também, para que esse quadro se reverta, né? Então, a gente está aí fechando já algumas situações aí para que a gente possa fazer um dia bem especial para essas mulheres.
Quais os profissionais que trabalham lá?
Hoje nós contamos com um quadro de funcionários totalmente capacitados para atender essa demanda. Nós temos pedagogos com habilitação em deficiência visual, até porque o aluno que é cego, ele tem que aprender o braille. O braille é a forma de leitura e escrita para a pessoa que perde a visão. Nós temos também professor de educação física, professor de informática, o assistente social, psicólogo, professor de educação artística. Então a gente tem que estar com um quadro de funcionários todo preparado para atender essa demanda que chega para nós na instituição. Então, são atividades diversificadas, né, que são passadas para os nossos alunos.
Caso um aluno nosso aqui da UNOeste, da Facop, queira aprender a ler em braille, vocês ensinam?
Nós temos, inclusive, o professor que ministra o braille também, ele é cego, ele é formado em pedagogia, ele dá aula de soroban e braille. As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho desse trabalho, nós estamos na instituição de segunda a sexta-feira, no período das 7h30 às 4h30 da tarde, a pessoa entra em contato com a instituição e a gente mostra um pouquinho como que funciona esse projeto.
Luciane, você me falava sobre um outro projeto que foi desenvolvido lá na associação e que não teve continuidade. Eu acho que essa é uma notícia importante para os alunos que estão nos ouvindo. No que consiste esse projeto?
Há uns 4 anos atrás, alguns acadêmicos da faculdade também de jornalismo e comunicação desenvolveram o trabalho de conclusão de curso deles na instituição e montaram uma rádio interna dentro da instituição. Então, a gente tem algumas aparelhagens e hoje está parada, né? Então, a gente gostaria, se de repente alguém tiver interesse, para estar entrando em contato com a gente lá na associação, para olhar o espaço, para ver, né, os equipamentos que a gente tem e também voltar, né, reativar esse projeto aí que é tão importante para os nossos alunos.
Luciane, qual a mensagem que você deixa para o nosso ouvinte sobre a associação?
Bom, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa eficiente e ela supera qualquer tipo de obstáculo e situação. E eu tenho certeza que as pessoas que forem lá conhecer o nosso trabalho vão sair de lá surpresas, porque eles têm muito o que ensinar para a gente, não nós para eles.
Muito obrigada, Luciane, pela sua participação aqui no Frente a Frente.
Muito obrigada.
E você que quer contribuir com a associação, fique ligado nesta oportunidade. Está disponível lá na associação todo o equipamento para a veiculação de uma rádio interna. Você ficou interessado? O telefone para o contato é 3223-2511. Falar com a nossa amiga Luciane. O Frente a Frente termina agora e bom voluntariado para vocês. Até a próxima.
Você ouviu pela WRF, Frente a Frente. Produção, Thaís Gardim.